Boa noite a todos os vereadores, boa noite aos nossos funcionários. Vamos dar início à nossa 29ª reunião pública ordinária de 28 de setembro de 2020. Declaro aberta a 29ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Vou solicitar do segundo secretário, vereador Tanaúza, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão e votação a ata da 28ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária, vereadora Sônia Matos.
Nenhuma correspondência.
Não temos correspondência. Informe das comissões. Vereador Tanaúza, com a palavra.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 61/2020. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 52/2020, que altera a lei número 1468 de 28 de setembro de 2009 para incluir o título Pedagogo Destaque. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando a manifestação contida no último parágrafo deste parecer, que dá conta da proposta de emenda ao projeto número 52/2020, quanto à apreciação meritória. Essa fica a cargo do plenário desta casa. Parecer número 63/2020. Projeto de lei ordinária do Executivo número 55/2020, que autoriza o município de Bicas a realizar o encontro de contas entre a receita da Concep e os débitos do município junto à CEMIG. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. É só isso, senhora presidenta.
Informes do Executivo. Não, não temos informes. Entrada de proposições. Apresentação do projeto vereador Marcelo Navarro Jardim, 57/2020.
Boa noite a todos, os presentes, colegas vereadores. Projeto de lei ordinária 57/2020 denomina Sandra dos Santos Gonçalves Ferreira o anexo da biblioteca da Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1º, fica denominada Sandra dos Santos Gonçalves Ferreiros, o anexo da biblioteca da Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. Artigo 2º, essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo homenagear a professora Sandra, que tanto dedicou à Escola Dr. Matheus, aproveitando o momento em que as obras de reforma e ampliação da biblioteca da escola estão próximas da conclusão. Considero esta uma justa homenagem e conto com o apoio dos pares. Sala das Sessões da Câmara, 28 de setembro de 2020. Vereador proponente, Marcelo Navarro Jardim. Projeto de Lei Ordinária número 58, 2020. Inclui a Semana da Integração Religiosa no calendário oficial do município. Artigo 1º. Fica incluído no calendário oficial do município a Semana da Integração Religiosa, a ser comemorada na última semana de abril. Artigo 2º. O Poder Público Municipal poderá estabelecer e organizar calendários de atividades a serem desenvolvidas durante a última semana de abril, como forma de estimular a integração da comunidade religiosa, divulgando amplamente os eventos organizados. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias, a contar de sua publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A presente propositura tem por objetivo criar no âmbito do município a Semana de Integração Religiosa, a ser comemorada anualmente na última semana de abril. É de conhecimento notório que a religião tem profunda ligação com o conceito da sociedade. Boa parte dos valores morais que temos vem de religião. Contudo, por vezes vemos que não existe um diálogo saudável entre as diferentes religiões. É nesse ponto que propõe a criação de tal semana, para propiciar um momento de reflexão e diálogo entre os diferentes grupos religiosos. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões da Câmara, 28 de setembro de 2020. Vereador proponente, Marcelo Navarro Jardim. Só isso, senhor presidente.
Vamos apresentar agora as emendas impositivas. Esse primeiro é de minha autoria, é número 3/2020, ao projeto de lei 50/2020, vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Nos termos da lei complementar número 37/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, destino 100% do valor referente às emendas parlamentares de que trata o artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, incluindo os valores referentes à parcela obrigatoriamente destinada à pasta da saúde, num total de R$ 41.582,39, para as seguintes dotações: órgão 2, Prefeitura Municipal de Bicas, unidade 6, Fundo Municipal de Saúde, subunidade 3, Vigilância em Saúde. Dotação 10.305.012.20068, ações de vigilância epidemiológica. Dotação 3.390.36, outros serviços de terceiro de pessoa física. R$ 41.582,39. Vamos à emenda impositiva número 4/2020, ao projeto de lei 50/2020, vereador Erivelto Florenzano.
Boa noite, senhor presidente, colegas presentes e a todos os vereadores aqui presentes. Emenda impositiva número 04/2020, ao projeto de lei número 50/2020, nos termos da lei complementar número 37/2020, que regulamenta a partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, destino 100% dos valores referentes às emendas parlamentares, de que se trata o artigo 145 e seus parágrafos da Lei Municipal, da Lei Orgânica Municipal, incluindo os valores referentes à parcela obrigatória destinada à pasta da saúde, num total de R$ 41.582,39. Para as seguintes dotações: órgão 2, Prefeitura Municipal de Bicas. Unidade 6, Fundo Municipal de Saúde. Subunidade 4, Assistência Farmacêutica. Código 10.303.018.20069. Farmácia Popular. 3390.30. Material de consumo. R$ 20.000, R$ 791.20. Órgão 2. Prefeitura Municipal de Bicas. Unidade 10. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Subunidade 0. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Código 27.812.020.2.0145. Apoio às entidades de proteção social especial. 3.3.50.43. Subvenções sociais, R$ 3.000. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Bicas. Unidade 8, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Subunidade 00, Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 17.512.007.01.0208. Captação de água potável. 4.490.51.00. Obras de instalações. Valor R$ 15.000. Órgão 02. Prefeitura Municipal de Bicas. Unidade 16. Fundo de Habitação de Interesse Social. Subunidade 00. Habitação de Interesse Social. Código 16.482.017.2.0143. Melhorias das condições habitabilidade. R$ 33.90.32. Material de consumo gratuito. R$ 2.791.19. Justificativa. Esta emenda impositiva pretende auxiliar o custeio de medicamentos e insumos para a farmácia básica, destinado à parcela integral destinada à saúde para aquela pasta. As demais ações são de extrema importância. O valor de R$ 15.000 para aquisições de tubulações e bomba para a melhoria do Poço de Santa Helena, que pode acabar com o problema de falta de água que tanto debatemos. Os outros R$ 3.000 destinam-se à Associação Tatu Bola, que presta um serviço social em par, usando o futebol como caminho para manter nossos jovens longe das drogas. Por fim, destino mais R$ 2.500 para a compra de materiais de construção para serem empregados em forma de casas de pessoas vulneráveis. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 22 de setembro de 2020. Vereador proponente, Erivelto Florenzano de Souza. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, para apresentar a emenda número 5.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, servidores. Apresento a emenda impositiva de número 5/2020 ao projeto de lei 50/2020. Sucintamente aqui, Prefeitura Municipal de Bicas, órgão 2, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Material de Consumo, 10 mil. Prefeitura Municipal de Bicas, Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Secretaria de Cultura, apoio a entidades da Proteção Social Especial, subvenções sociais, 10 mil. Prefeitura Municipal de Bicas, Fundo Municipal de Assistência Social, benefícios eventuais e emergenciais, material de distribuição gratuita, 10 mil. Prefeitura Municipal de Bicas, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, reformas e reparos da rede física de prédios públicos, obras e instalações, 3 mil. Prefeitura Municipal de Bicas, Fundo Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Apoio à Sociedade da Área de Vigilância em Saúde, Subvenções Sociais 2000. Prefeitura Municipal de Bicas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Criação e Manutenção de Empresas, Subvenções Econômicas 6.582,39. Justificativa, esta emenda positiva visa diversas ações, a saber, equipar o Centro de Fisioterapia para receber os projetos da terceira idade, também para uso no atendimento domiciliar, com os seguintes equipamentos orçados nesta data: bola suíça para pilates, mini bola de yoga de aptidão física, bomba para bola de pilates, faixas elásticas nível leve 190 centímetros, 20 tapetes para pilates em EVA, 15 suportes para bola suíça de parede, aparelho de ultrassom fisioterápico, eletroestimulador de correntes. Esses são o da fisioterapia, né? B, apoiar o programa Tatu Bola. C, viabilizar um aumento nos benefícios eventuais. D, instalar corrimão na Secretaria de Cultura para os projetos da terceira idade, para o público em geral, melhorando as condições de acessibilidade daquele prédio. E, apoiar a Sociedade Protetora dos Animais. E F, fortalecer o programa de apoio às pequenas empresas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 28 de setembro de 2020. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Emenda número 6, é de autoria da vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores e aos funcionários desta casa e ao povo que está nos ouvindo. Emenda impositiva número 6/2020 ao projeto de lei número 50/2020. Nos termos da Lei Complementar número 37/2019, que regulamenta a partilha e fixa prazos para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, destino 100% do valor referente às emendas parlamentares do que se trata o artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, num total de R$ 41.582,39, para as seguintes dotações. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Bicas, Unidade 5, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Subunidade 0, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 26.782.025.20055, Conservação de Estradas Rurais, 3.9030, Material de Consumo, no valor de R$ 41.582,39 para esta dotação, para estas dotações. Justifico. Esta emenda impositiva pretende possibilitar a compra de cascalho para que este seja utilizado nas estradas rurais de nosso município. Sou profundamente ligada à zona rural e conheço a sua realidade. Sempre que chove, as estradas sofrem por não terem uma cobertura adequada. Com a aquisição de cascalho e sua aplicação, o problema diminui, o que representa economia para os cofres públicos, já que passam a ser necessários menos reparos e menos patrulhagem nas estradas rurais. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 22 de setembro de 2020, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Marques. Obrigada.
Emenda impositiva número 7, vereador Marcelo Navarro Jardim.
Emenda positiva número 7, 2020, ao projeto de lei número 50, 2020. Nos termos da lei complementar número 37, 2019, que regulamenta a partilha e fixa os prazos para a apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual. Destino 100% do valor referente às emendas parlamentares de que trata o artigo 145 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, incluindo os valores referentes à parcela obrigatoriamente destinada à pasta da saúde, num total de R$ 41.582,39. Para a seguinte dotação, órgão 2, Prefeitura Municipal de Bicas, unidade 6, Fundo Municipal de Saúde, subunidade 2, Atenção de Média e Alta Complexidade, Apoio à Associação da Área de Saúde, 3.35043. Subvenções sociais, R$ 41.582,39. Justificativa, o Hospital São José de Bicas é referência no atendimento de urgência e emergência em nossa cidade. O intuito desta emenda é conceder ao nosso hospital melhores condições financeiras para garantir seu bom funcionamento e a continuidade do atendimento à população. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 22 de setembro de 2020, vereador proponente Marcelo Naval Jardim. Só isso, senhor presidente.
Dando entrada nas indicações, vereador Luiz Paulo Rocha vai apresentar a indicação número 125.
Indicação número 125/2020, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhora Presidenta, apresenta a Vossa Senhoria, no termo regimentais, a seguinte indicação: que seja reparado o portal da cidade e instaladas as câmeras de segurança. Justificativa: o portal de nossa cidade é a primeira impressão que passamos a quem vem nos conhecer. Além disso, é uma obra de grande beleza, porém está precisando de pequenas arrumações. Com a instalação de câmeras de vigilância, ganharemos em segurança, já que será possível para a polícia verificar horário de saída e chegada de veículo suspeitos. Em 28 de setembro de 2020, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Só isso, senhora presidenta.
Vereador Marcelo.
Indicação número 126/2020, vereador proponente Marcelo Naval Jardim. Apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja estudado forma de gratificar os professores e profissionais da educação que trabalham como prestadores de serviço. Justificativa: apresento este pedido, pois foi dito aos professores que o 14º será pago no dia 15 de outubro, dia do professor. Porém, muitos profissionais da educação são prestadores de serviço e não recebem tal abono. A fim de corrigir essa discricionariedade, peço ao Executivo que estude forma de gratificar também os prestadores de serviço. 28 de setembro de 2020, vereador proponente Marcelo Naval Jardim.
Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos os ouvintes. Indicação número 127/2020. Solicito ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, que providencie a extensão do cano que conduz a água da calha até o solo na Academia Popular. Justificativa: o cano que conduz a água da calha termina muito rente à academia. Que faz que a água da chuva escorra para dentro da academia ao invés de para fora. O cano precisa ser estendido até o interior da calçada e levar a água para a drenagem da rua. Em 28 de setembro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 128. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie reparo do dispositivo redutor de velocidade à rua farmacêutico Jair Pereira de Souza, vulgo Rua do Leilão, ao lado da Capela do Santo Antônio. Justificativa. Moradores me abordaram e relataram muitas motos e caminhões passando pelo local. O redutor de velocidade está com as placas de cimento soltas, representando grave risco. Em 28 de setembro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. 129, indicação 129. Solicito ao senhor prefeito que providencie a correção dos buracos à rua Garcia Paz, em frente ao terreno que será a sede do novo PSF. Justificativo. Faço pedido, pois o asfalto local está com 3 grandes buracos profundos, o que traz risco para o trânsito, especialmente nesse trecho, que em breve servirá de referência para a população local. Em 28 de setembro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Peço permissão, senhora, porque eu encaminhei, já era mais tarde mesmo, tá? Mas já estão todos redigidos aqui, as indicações. Okay.
Indicações?
Tá.
Pois não, vereador, pode...
Indicação de número 130, solicito da Secretaria de Meio Ambiente que informe se o município recebeu repasse de recursos financeiros para os municípios, universalização dos serviços públicos de saneamento. Justificativa, esta solicitação se faz, pois estive presente no ano passado em um encontro promovido pela ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, e verifiquei que o município receberia em torno de R$ 120 mil reais através do Conselho de Saneamento Básico. Em caso positivo, o Conselho deverá deliberar sobre a aplicação de tais recursos. Em 28 de setembro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Indicação de número 131 de 2020, solicito da secretaria competente que providencie colocação de iluminação na escada localizada entre as ruas Prefeito Oliveira Souza e Joaquim Fernandes Alhadas. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores e pessoas que por ali transitam, haja visto o perigo apresentado com a escuridão naquela passagem, tendo ocorrido, inclusive, assaltos desde 2017, quando vem solicitando tal medida, e tendo ocorrido um recentemente na semana passada. A solicitação é simples e de baixo custo, mas que será de grande importância para quem passa por ali. Em 28 de setembro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Indicação 132 de 2020, solicito da Secretaria de Saúde que intensifique a fiscalização com relação à aglomeração em bares e praças nos finais de semana. Justificativa, chega a ser estarrecedor como muitos biquenses têm se aglomerado em bares e praças, o que causa muita preocupação no risco de transmissibilidade de Covid. Ainda estamos na pandemia e muitas pessoas desrespeitam e põem em risco a saúde dos demais e até mesmo de seus familiares. O número de pessoas na praça vem crescendo e muito nos assustou no último final de semana, sendo que na maioria não usa máscara. Temos relatos até mesmo de carros de outras cidades estarem parando na praça. Solicitamos que os fiscais nomeados para tal fim intensifiquem a vigilância nos finais de semana e, com o apoio da Polícia Militar, não permitam que nossa cidade tenha crescimento no número de casos e até mesmo de situações piores. Em 28 de setembro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Indicação 133 de 2020. Solicito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo que informe o motivo da não reforma das barracas da Feira Livre. Justificativa, esta solicitação se faz, tendo em vista a grande necessidade de reforma das barracas da feirinha e a possibilidade de ampliar o número de participantes para exporem seus produtos. Diante da grave crise instalada no país em decorrência da pandemia, a feirinha se torna uma excelente oportunidade para que muitos possam expor os produtos produzidos, podendo criar empregos temporários e renda. Temos conhecimento de recurso que teria sido recebido através de emenda parlamentar para este fim. Solicitamos que tal ação seja realizada de forma urgente. Entendemos que a feirinha necessita de maior apoio e ampliação. Este ano não foi possível iniciar a feira noturna, mas esperamos que nos próximos anos se torne realidade e forma de novas oportunidades para os expositores de ótimos produtos de nossa cidade. Em 28 de setembro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Apresentação de requerimentos, vereador Joel Milon Filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 36 de 2020. Requeiro ao Executivo Municipal que explique como será feita a distribuição dos kits de limpeza. Justificativa. A Prefeitura recebeu, nos últimos dias, kits de limpeza juntamente com os kits merenda, no intuito de permitir a esta casa o melhor acompanhamento das ações de enfrentamento à Covid-19, apresenta esse pedido. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de setembro de 2020, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Entrada da, agora as moções. Vereador Marcelo Navarro Jardim.
Boa noite novamente. Moção número 31/2020, moção de pesar. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Gustavo Teixeira Marciano, pela ocasião de seu falecimento. Justificativa. Nossa comunidade está perplexa diante do ocorrido com nosso amigo Gustavo, taxista. Vítima de um crime brutal, deixou prematuramente esta vida, deixando dor e sofrimento nos corações de todos nós. Neste momento de pesar, solidarizamos-nos com os pais, irmãos, tios e tias, desejando que encontre conforto e lembrança do jovem alegre, honesto e de bem que o Gustavo sempre foi. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões da Câmara, 28 de setembro de 2020. Vereador proponente, Marcelo Naval Jardim. Só isso, senhor presidente.
Vereador Joel.
Assuntos urgentes.
Assuntos urgentes.
Boa noite novamente. Eu quero falar de duas situações. Primeiro que eu fiz um requerimento aqui um tempo atrás, pedindo que a Prefeitura Municipal de Bicas, através da sua secretaria competente, que arrumasse, regularizasse. A gente sabe que são muitos lugares, mas, infelizmente, eu vou falar aqui da forma que eu estou acostumado a falar, estão fazendo serviço porco de novo, porque faz a tampa o buraco, dá mais nessas pedras aí. E está soltando tudo novamente. A rua Garcia Passo, ali em frente, o posto do Joque ali, está um absurdo aquilo ali. Colocaram, já estão arrancando tudo de novo. E ali tem muito movimento de carro. Ali carro para, sobe, volta, entra carro. Na hora que sai, na principal, fica carro ali assim, ó. Então, é preciso, eu te peço, Rafael, você como líder de governo, que vem, eu nem fiz requerimento, não, nem fiz indicação, igual esse outro que eu vou falar, que também nem fiz, porque assim, são coisas recorrentes. Eu já pedi, começaram a fazer o trabalho e os buracos estão novamente tudo começando, né? Ainda deu uma chuva uns dias atrás, ainda bem que deu, mas as pedras estão soltando tudo novamente. E o outro lugar é na rua José Monteiro, onde aconteceu, que vem do Chapadão, na rua Carlos de Barros Carvalhais. Eu fiz uns 5 ou 6 vídeos ali. Teve um problema ali no final do ano passado. Já vai para um ano que o problema estava acontecendo. E fizeram uns reparos um tempo atrás. E agora fizeram aquele manilhamento. Desentupiram a manilha, direcionaram a manilha diretamente dentro da da rede pluvial. Tiraram do terreno do rapaz lá. Beleza. Até aí tudo bem. Só que, quando aconteceu que estourou aquilo tudo, estourou a calçada de um morador ali. E até hoje não foi solucionada a calçada do rapaz. E eu peço à Prefeitura Municipal de Bicas, queria te pedir também, Rafael, para você levar esse conhecimento lá. Não é coisa fácil. No dia que eu estive lá, eles estavam fazendo manilhamento, jogando... eles não aquela rede que jogava para dentro do terreno, eles não acabaram com ela, não. Eles fizeram a curva e jogaram para dentro da rua de novo. Então, assim, ficou bom. Tomara que não dê problema, que ali é um ponto muito complicado. Então, eu peço que venha resolver a situação da calçada do rapaz. E aquela rua ali, onde colocou o manilhamento também, você que anda muito na cidade, vereador Erivelto, está um absurdo a situação de desnível ali também, junto com a rua José Varanda. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil, é muito serviço, é muita coisa, mas são coisas que arrebentam o carro da gente. Fizeram também o reparo na rua, aquela rua ali atrás do Rio de Opa, onde mora o Paulinho Plantas ali. Aquilo de Paulo. Fizeram um serviço que não foi legal também. Já está estourando de novo. Então, choveu, a terra que colocaram, sai tudo. Então, eu quero pedir que faça um reparo direito. Fazer um negócio direito. Coloca aquela terra, eu não sei como é que chama, uma que coloca por baixo para firmar as pedras. Colocou terra, não vai ter jeito, não vai funcionar. Então, assim, tem muitos lugares aqui em Bicas que está assim, arrumaram um pouco, estão arrumando. A Copasa também está com muitos problemas de água em toda a cidade. E eu já falei, já reclamei, eu vou ter que mandar um ofício para lá. Eles estão fazendo buraco para arrumar a situação de água na cidade e não coloca. A prefeitura não é obrigado a tapar, colocar asfalto ali onde eles fazem o buraco. Eu não sei se tem um combinado, se tem uma conversa, porque eu procurei o pessoal da Copasa, ele falou assim, quem tem que fazer é eles. Eu falei assim, então que faça, vocês não estão fazendo. É só isso.
Mais alguém? Vereador Tiago.
Eu ia fazer um comentário sobre a situação do final de semana, que foi abordado pelo vereador Rafael. Aí eu vou deixar para a hora da discussão da indicação. Eu vou pular para a gente não repetir, né? Só isso.
Mais algum vereador? Vou solicitar da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes.
Vamos colocar, então, em discussão e votação, a representação número 2/2020, do vereador Joel Milão Filho, que seja oficiada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para reparos ou substituição do poste identificado como 117/16, localizado à rua Ataíde Suriano Pereira, próximo ao número 44. Algum vereador queira discutir? Vereador Joel.
Boa noite novamente. Não sei se vocês conhecem ali, é praticamente em frente à casa da Leila, que é a diretora do colégio lá, doutor Matheus. O poste está assim, ele está todo trincado. Ela já correu atrás, ela já entrou, ela já notificou a CEMIG, ela já fez de tudo. E ninguém resolve nada. Então ela me pediu, e eu estou fazendo essa representação para ver se vai com mais força para a CEMIG, porque ela tem que tirar aquele poste dali. Porque aquele ali uma hora vai cair. Porque ele está todo trincado e está assim, ó. Veio até na representação as fotos, né? Então assim, vamos ver se a gente coloca esse negócio para andar. Porque é época de chuva, agora tudo é complicado. Choveu muito, o poste fica molhado, entra água para dentro da chuva, é complicado. Só isso.
Então, em votação, a representação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Representação número 2/2020, aprovada por unanimidade. Vamos colocar em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 7/2020 ao projeto de lei do Legislativo número 52/2020, que altera a lei número 1468, de 28 de setembro de 2009, para incluir o título Pedagogo Destaque. Em discussão. Vereador. Quer comentar? Não. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 7/2020, aprovada por unanimidade, em primeira votação por unanimidade. Em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária do Legislativo número 52/2020, que altera a lei número 1468, de 28 de setembro de 2009. Não. Já li. O título Pedagogo Destaque. Novamente em votação. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária do Executivo número 55/2020, que autoriza o município de Bicas a realizar o encontro de contas entre a receita da COSIP e os débitos do município junto à CEMIG. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário do Executivo 55/2020, aprovado em primeira discussão e primeira votação por unanimidade. Esse aqui vai tirar. Esse último aqui foi retirado. Esse do 56. Vamos, então está em discussão a indicação número 125, de autoria do vereador Tanaúza. Oi? Cadê, gente? Vereador Rafael, com a palavra.
Gostaria de parabenizar a respeito do portal da cidade, né, a Câmara. Isso aí vem solicitando, Tanaúza, desde o primeiro ano de mandato. Acho que é uma ação importantíssima, né, colocar câmeras nas entradas da cidade, né, nos prédios públicos e pelo menos no centro da cidade. Não vai inibir o acontecimento de crimes bárbaros, né, igual ocorrido lá, lamentavelmente, mas vai ajudar muito a polícia e inibe um pouquinho, né, o malfeitor, o ladrão, essas almas penadas que ronda por aí, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a cidade tem que investir na segurança pública, né? Tem que se pensar, criar discussões, investimentos, e começa pelas câmeras. Acho que é um investimento até baixo pelo que pode ajudar, né, nessa situação. E aguardamos que seja feito realmente, né, tem até um projeto para modernizar a cidade, né, é um valor, aí já é um valor um pouquinho mais alto, né, a questão de internet, de cabeamento para câmeras e tudo, mas de repente vale a pena esse investimento, mas é urgente a colocação de câmeras nas entradas da cidade, é para ontem. Né?
Vereador Tanaúza?
Fiz essa indicação porque a nossa cidade, eu sou meio barrista, a nossa cidade, eu acho a nossa cidade mais bonita da região. As nossas entradas da nossa cidade tão linda. Quem vem de São João, quem vem de Matipanha. E se der uma melhorada naquele portal, vai ser muito bom para a nossa cidade. Vai melhorar muito a chegada da nossa cidade. Por isso eu fiz essa indicação. É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador queira comentar? Vereador. Desculpa. Vereador Marcelo. Indicação número 126.
Pela ordem.
Ué. Pela minha. Pois não, vereador Thiago.
Então, Marcelo está participando desse. Vereador Marcelo participando desse último ano aqui na Câmara. Isso foi um dos pedidos que a gente vem fazendo desde 2017, né? Não só do pessoal da educação, que recebe dessa maneira, como os atendentes sociais, né? A gente, eu acho que o vereador Diego já fez o pedido, o vereador Joel fez, eu fiz uma vez, acho que o vereador Louro fez também. Então, assim, a gente vem batalhando para tentar colocar todos esses profissionais, atendentes sociais e outros. Eu acho que é o pessoal da epidemiologia entrou, né? Agora, né? Que também não estava desde, era uma luta nossa para estar dentro da. Porque eles não. Sim. Porque eles não recebiam, não tinham direito a férias, 13º. Então, assim, um absurdo, e ainda mais na área da educação, pessoas que a gente sabe o desgaste que é, o trabalho que eles realizam, e ter profissionais ainda que não têm os mesmos direitos que alguns colegas. Então, é muito importante esse pedido para reforçar. A gente espera que o próximo prefeito olhe para isso com carinho, mas infelizmente isso não vai ser resolvido, porque é inconstitucional, então não tem legalidade para fazer esse tipo de pagamento. Então, é mais um ano que esses profissionais vão ficar sem receber todos os seus direitos que outros recebem. Só isso, senhor presidente.
Vereador Joel.
Inclusive, falando desse pedido do vereador Marcelo, tudo que o Thiago falou ali tem fundamento, e acredito que vocês que estão aqui há 2, 3 mandatos, é uma luta de vocês também. Pra você ter uma noção, Marcelo, aqui todos aqui têm, principalmente os que estão aqui há mais tempo, o pessoal que recebe insalubridade, ela foi congelada em 2001, e eles recebiam R$60, todos, sem medição, sem nada. A partir de 2001, na época do prefeito da época, colocou R$60. Em 2017, eu sei que vários vereadores lutaram aqui para tentar melhorar isso aí, não conseguiram. Em 2017, eu e Diego, na época a vereadora Denise, nós fizemos uma luta com o prefeito Honório, inclusive até dessa situação, né, Diego? A gente chamou ele aqui na comissão, ele disse assim, ó, tem 57 pessoas que tem contrato de gaveta. Eu vou dar o 13º para eles, mas eu vou ter que mandar alguns embora, que aí é você que escolhe. Aí como é que você faz? Aí você conversa com o pessoal que recebe um salário, eles preferem receber um salário do que não receber nenhum. Entendeu? E essa parte da insalubridade, em 2017, ele prometeu a gente da comissão, e ele fez uma licitação. Ele contratou uma empresa, ela fez a medição no cemitério, no pessoal do esgoto, no pessoal que limpa o córrego, no pessoal que capina, da saúde, e todos hoje recebem devido a sua... entendeu? Então, assim, essas lutas são lutas muito árduas, e a gente tem que abraçar, assim, continuar. Eu te parabenizo por esse pedido, a gente tem que continuar. Mesmo que falte 3 meses, ano que vem a gente não sabe quem vai estar aqui. Mas quem tiver, que continue a luta aqui. que, igual o Tiago falou, a gente não sabe qual o prefeito que vai ser, mas a gente tem que continuar nessa luta, inclusive quem está na comissão, que a comissão é a que chama tudo, é que passa tudo por lá, porque quando você chama o prefeito, e aqui eu tenho minhas divergências com o prefeito Honório, eu não estou aqui para ficar falando mal, a gente assim, eu faço o meu trabalho, o que eu acho que eu tenho que fazer, às vezes a gente excede um pouquinho, mas não estou aqui para falar mal de ninguém, mas entendeu? Mas nós chamamos ele aqui, ele falou assim, ó, o retroativo eu não pago, não dá para pagar, porque 20 anos é pesado mesmo para a administração pública. Mas daqui para frente vocês têm a minha palavra e nós ficamos em cima. E a insalubridade hoje eles conseguem receber pela medição de uma empresa que foi licitada na época. É só isso.
Vereador Rafael.
É, com relação a isso, foi uma luta de todos, foi bem debatido aqui. É, nós da situação... conversamos diversas vezes, cobramos, né, tentando viabilizar no orçamento, né, na folha. Né, o grande desafio é adequar a folha. Então, assim, mesmo os agentes de epidemiologia, mesmo a gente votando aqui, eles ainda não estão recebendo, porque ainda tem que fazer adequação no plano de cargos e salários. Então, assim, é um dos maiores desafios para a próxima administração, o primeiro passo... iniciar a próxima administração é replanejar, fazer uma reforma administrativa, né, dos cargos, ver a secretaria, de repente a secretaria que poderia estar junto com outra, na visão da administração, né, uma secretaria que poderia ter um destaque maior, e dentro das secretarias fazer o redimensionamento dos servidores, né. Porque realmente é uma situação muito chata, né, dona Sônia?
Muito.
De servidores da educação lá, eles várias vezes já reuni com eles já sobre essa situação de não receber o 14º, é questão de férias, né? É muito difícil. O pessoal da epidemiologia, depois da votação aqui, a gente comunicou a eles que estaria tudo regularizado, né? Aí depois eles vieram cobrar que ainda não estavam recebendo, mas é por isso, porque tem que fazer... colocar na folha, né, fazer a reforma administrativa, o plano de cargos e salários, vai ter que fazer o plano de cargos e salários para incluir isso. Então, na hora, nessa reforma, vai ter que se pensar muito bem os setores onde tem servidores, não vou falar inativos, né, mas assim, que poderia diminuir, que poderia fazer um corte, outros setores que precisam de mais servidores... e, além de tudo, fazer um corte no geral, né, para tentar valorizar os funcionários. E são todos. Essa situação dos prestadores de serviço, né, na assistência social, na educação, que não recebem, o pessoal da epidemiologia. E tem também a questão das classes. Né, vira e mexe aqui, um vereador vem cobrar os motoristas... o menor salário da região. O pessoal da saúde vira e mexe, vem já várias vezes, né? Dentista, fisioterapeuta, né? São vários que estão defasados. Mas hoje não tem como se fazer, vai ter que fazer uma reforma realmente de cortar em alguns setores para poder valorizar o servidor no geral. Né? E... corrigir essa injustiça dos prestadores de serviço, realmente. É um desafio aqui, o Joel falou muito bem, a gente não sabe o resultado de eleições, de prefeito, vereadores, né? Mas a experiência que a gente pega ao estar aqui, mesmo não estando, né, como vereador, nós podemos contribuir ajudando a quem estiver para poder começar das batalhas que nós já começamos. Né? Então, eu tenho essa convicção, se eu não estiver aqui no ano que vem, vou querer contribuir de alguma forma para trazer essas pautas para a Câmara continuar de onde a gente começou, né, todas essas batalhas. Que é assim, tem que se pensar em uma continuidade, né, não só da administração dá continuidade no que deu certo, reformular as coisas que estão... equivocadas, né? A Câmara também vê o que está dando certo, o que está funcionando, o que está prestes a conquistar e continuar, né? Não pode modificar tudo. E se Deus quiser, no, nas próximas gestões, aí, essas injustiças serão corrigidas.
Vereadora Sônia.
Sim. Parabenizo a todos, né, pelos comentários, pelas reivindicações, que é uma luta de todos, né? Todos nós que pensamos no outro, é realmente injusto, muito injusto. Dói quando a gente vê que um recebe, outro não, e nós temos que trabalhar para o bem comum, para todos. E eu já entrei com um requerimento com relação semelhante, né? Aliás, com relação a este assunto, e já tive a resposta jurídica que há necessidade de um projeto de lei, do qual já estou estudando, juntamente com o Guilherme e outros, né? Vou ter que buscar, para que seja votado ainda este ano e que o próximo ano ele já seja colocado em prática. Realmente, tem que mudar o plano de cargos e salários para acontecer o quê? A inclusão desse pessoal. Isso é a realidade, isso é fato, e quem sabe nós já vamos deixar isso pronto e o próximo gestor já vai poder ter as ações necessárias. Espero que dê tudo certo. Eles merecem.
Vereador Diego.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os servidores, todos os vereadores. De tudo que foi falado, eu me recordo até do ex-vereador Louro falando aqui. Não faz porque não quer. É injustiça, sim, com os funcionários, totalmente. Tanto é, se vocês forem levar em consideração, igual o novo vereador Joel falou, quando que foi resolvida a insalubridade? Desde a administração 2001 do doutor Barreto. Quanto tempo tem isso? Outros vereadores tentaram. Mas o quê? Às vezes, vamos mandar ofício, vamos ver se o executivo responde. Fica naquela marcha lenta. É igual o novo vereador Rafael Aquino falou. A dona Sônia também falou muito, muito de forma bacana, solícita e clara. Mas, poxa, a administração criou cargos e salários, mexeu no organograma e a Câmara aprovou. Por que que a administração, desde o ano passado, já não começou a mexer nisso daí? Não precisa de esperar a próxima administração para poder mexer, não. Ao meu ver, que jeito tem. Existem diretores lá dentro, não vou questionar, não vou citar nome nem nada. Mas existem diretores dentro do executivo que nem sequer vão trabalhar. Poxa, e está tirando a vaga que realmente tem gente que precisa. Igual o pessoal da epidemiologia, os agentes de saúde. Poxa, esses caras estão debaixo do sol danado e, ó, firme. E a administração não olha, poxa. É injusto, sim, mas eu acho mais injusto por causa da força de vontade do executivo. Porque a Câmara está sempre do lado. Manda projeto para ontem, a Câmara aprova. Quer conversar sobre suplementação? A Câmara aprova. Poxa, por que que não olha o lado dos menos favorecidos? Só olha o lado dos bacanas. Isso que eu acho injusto. Entendeu? Tenho certeza, que desde o ano passado, quando a Câmara aprovou o lance da epidemiologia, já era para ter mandado um plano de cargos para cá. Poxa, todo mundo aqui é a favor. Eu tenho certeza disso. Agora, mexer com os bacanas, né? Aí não vai mexer. É isso que eu acho injusto. Que é uma coisa que não pode continuar, se Deus quiser, na próxima administração. É só isso. E espero, se Deus quiser, que o próximo prefeito que entrar, corte na carne e não deixe os menos favorecidos de lado. Com certeza. É só isso, senhor presidente.
Podemos continuar? Indicações 127, 128, 129. Vereador Joel. Em discussão, Vereador Joel, quer comentar? Mais ninguém? Em votação. Ah, desculpa, discute. Tá ok. Vamos, então, agora, mais de um vereador? Aumentou bem o som. Não preciso estão percebendo que o som foi um pouco aumentado, porque as pessoas estavam reclamando que estava baixo. Agora, acho que vamos ver se melhora, senão tem que aumentar. É, a máscara atrapalha. E vamos colocar, então, em discussão. Votação requerimento 3637. Ah, é, porque eu não. É, eu passei aqui na frente. 130, 131, 132, 133.
Vai votar em conjunto? Como é que é? Qual que é a do. É. Hein? Então, hoje eu posso ir direto na 132? Então, vamos lá. Eu ia falar nos assuntos urgentes. A indicação de 132 da... Assim, e vou tentar ser o mais brando possível. A gente sabe que a gente está num... Assim, as pessoas já não aguentam mais essa coisa de ficar dentro de casa. A gente já sabe que deu uma afrouxada país afora, sabe de tudo que está acontecendo, está ciente. Só que, assim, desde o começo da pandemia, eu vou falar isso aqui para vocês, a nossa região está no pior cenário desde o começo da pandemia. Então, assim, muito, a gente tem que ter muita cautela, né? Hoje eu vejo que é o pior cenário. Depois desse feriadão, Juiz de Fora fechou tudo, as aulas tinham sido liberadas lá nas faculdades. O Júnior, meu irmão, tinha até voltado a dar aula, começado a fazer, as cirurgias já fecharam de novo, os leitos de UTI lá estão super lotados, justamente depois do período desse feriado. Então, assim, só que em conversa, Rafael, e a gente tem percebido também pelos atendimentos e pelas internações que estão mais frequentes no hospital. Então, Rafael, só que sabe o que está acontecendo? Assim, a gente tem uma cidade, uma das coisas, a gente tem uma cidade vizinha que está seguindo bem as regras. E essa cidade vizinha, ela está brigando, ela está fechando, ela está exigindo. E, assim, você pode conversar com os donos dos comércios na praça, 60% dos jovens que estão aqui na praça no final de semana são de fora, principalmente de Mar de Espanha. Então, assim, porque Mar de Espanha está fechando tudo, eles não estão deixando abrir. Então, assim, isso aí entra, vai me desculpar, mas entra, isso é culpa do poder público, culpa da prefeitura de não tá vendo essas situações. Então, assim, muita gente de fora, e a gente está vendo que o jovem, ele vai, ele beija, ele abraça, ele bebe no mesmo copo. Então, assim, não é que ali a possibilidade de proliferação da doença, ela é muito maior do que em outros lugares, quando a gente se reúne com a nossa família, quando a gente está. Então, assim, eu ia fazer esse pedido para você, como liderança do governo, para conversar. Não estou falando aqui para fechar bar, não estou falando aqui para... Mas a gente, assim, isso não é uma função minha. Isso aí é o governo que tem que ver, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o fiscal de postura, o que que vai... Porque tem muita gente vindo de fora que as cidades estão respeitando, e eles estão vindo de fora e ocasionando tudo isso aqui. Então, não é só os jovens de Bicas que estão na rua, mas vindo muita gente de fora. Então, precisa realmente ser feito alguma coisa, né? Porque desse jeito que está, e assim, com calor agora, todo mundo quer sair, todo mundo quer ir para a piscina, todo mundo quer ir para a cachoeira, a gente entende essa situação, mas na praça, assim, esse final de semana foi um troço, assim, estrondoso. E se conversar com os proprietários, eles vão te falar que a grande maioria são pessoas, são jovens que estão vindo de fora, porque lá não está tendo essa liberação. Então, assim, eu venho fazer esse pedido, que você... e quero, além de tudo, como defensor da área da saúde, a gente também não pode ser... a gente não pode, eu acho que tem que ser para todos os lados, porque a gente vê muita gente falando assim, ah, mas para a política pode, para algumas coisas podem. Eu acho que a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Saúde, tinha que fazer algum decreto sobre as eleições que estão vindo aí. Eu acho muito temerário, converso, às vezes alguns brigam comigo, mas eu acho muito temerário ter comício, entendeu? Eu acho muito... Tem comício que dá 2 mil e poucas pessoas, e aquilo ali o pessoal vai tomar uma cerveja e está abraçando. Então, assim, a prefeitura, essa é a função dos agentes. Eles têm que, antes que aconteça alguma coisa. Então, acho que a prefeitura tinha que lançar, eu não sei se está tendo, porque eu saí, não sei se está tendo o comitê do coronavírus ainda, está tendo reunião ainda, o presidente?
Eu não posso dar essa informação, porque nós... fomos ausentados de lá.
Ah, tá. Entendi. Então, assim, que faça um decreto proibindo também algumas coisas, isso eu acho que já tinha que ter sido feito, porque já começou o período de campanha aí, para ninguém extrapolar, porque a gente sabe quanto a gente está sofrendo lá em termos de... Porque tudo vai parar lá no hospital... Tudo, questão de atendimento, questão de gasto de material, questão de gasto de EPI. A gente sabe que a gente está passando para dificuldade de compra de algumas coisas. E, assim, conscientização, a gente sabe que é muito difícil. A gente, se não caminhar junto e do jeito que está, a gente não consegue conscientizar mais, mas algo tem que ser feito aí também. Para a gente que é da política, sim, eu acho que precisa ser feita alguma coisa em relação a isso também. Só isso, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Sim, eu gostaria de dizer que eu parabenizo o vereador Tiago, o vereador Rafael. Eu tenho certeza que todos nós preservamos a vida e queremos preservar a nossa vida e a vida do outro. Também é uma questão de educação, vereador. Por quê? Nós estamos vendo pessoas que não usam máscaras, né? O distanciamento social, isso é fundamental. E aglomeração não se deve fazer, porque realmente o que nós estamos sabendo é o aumento destes casos, inclusive na cidade de Juiz de Fora. Então, nós estamos correndo muito risco. Vamos com cautela e prevenção.
Vereador Rafael.
Bom, eu quis fazer essa solicitação, Tiago, para a Verônica, né, Secretaria de Saúde, Polícia Militar. Aí eu vi que no domingo já estavam uma viatura com 2 policiais atrás da praça, né? E assim, esse ofício vale para poder, conjuntamente com a Polícia Militar, né, nada ostensivo, nada agressivo, mas para poder evitar que aconteça o pior, né? Igual o Thiago falou, é muito difícil, a gente sabe. São 6 meses, né? Quem está cumprindo mesmo, a gente não pode, tem que continuar trabalhando, saindo para ir em banco, tem as reuniões políticas, né, dentro de distanciamento e tudo, mas é complicado. Agora, o cenário que nós vimos no sábado, está rolando, o pessoal mandando foto mesmo, está todo mundo de boca aberta, como estava cheio a praça, como muitas vezes não se viu. Em muitas ocasiões de festa, não se viu a praça tão cheia. E o que o Thiago falou também, eu recebi essa informação, que tem muitos jovens de outra cidade vindo, inclusive com van. Então, assim, são coisas que daria para evitar, né? A polícia militar agindo, proibindo de parar, de ficar. É diferente de uma família dar uma voltinha na praça, né? Comprar um sorvete, comprar alguma coisa, dar uma voltinha e sair. Agora ficar todo mundo aglomerando. E a gente vê que a maioria dos jovens não usam máscara, né? É muito preocupante. Nós tivemos uma prévia que foi lá em São João. Lá em São João, eu até divulguei, foram aumentados, acho que só em setembro, 71 casos que foram confirmados em São João. Lá estava mais ou menos que controlado, né? E aí me falaram que foi uma festa que teve no centro que disparou isso aí. A gente não quer que aconteça na nossa cidade, né? Eu temo muito pelos idosos, tem minha mãe, tem meus tios, né? A gente tem muita cidade, nós temos muitos idosos, muitas pessoas com comorbidades, o Thiago sabe disso. Então, assim, a gente tem que preservar. Às vezes é meio chato, né, ficar cobrando, ficar falando isso, mas tem que ter esse controle. Muitas pessoas estão achando que a pandemia acabou, né, que já acabou, já pode ir tudo normal, vida normal, e nós estamos no meio da pandemia. O Thiago, melhor do que ninguém, está lá no hospital, relatou aqui o aumento já disso, né? Então, assim, não vamos esperar para ver, pagar para ver, não. Vamos tomar as medidas necessárias, cobrar mesmo da... tenho certeza que a Verônica vai intensificar isso, né? Na praça, nos bares, e também ficar claro aqui, como foi falado, não é querer que os bares fechem, né? O comércio feche, é justamente ter um controle para não retroceder. Estava vendo até uma matéria aqui de 3 dias atrás, que 4 macro-regiões de Minas retrocederam, né? De onda, da onda verde, regrediram para a onda amarela. Então, assim, a gente não quer isso para Bicas também. Além da questão de saúde, preservar as pessoas, né? Deus quiser, não vai acontecer nada demais, mas a gente tem que precaver, tem que ser chato, em determinados momentos tem que ser chato, mas também para o comércio não pagar. Né? Eles já tiveram uma queda muito grande esse ano, um prejuízo muito grande, os bares, os comerciantes. A gente vem falando aqui um apoio para o ano que vem também para as micro e pequenas empresas, mas é para isso também, tem que ter um controle, eles mesmos ajudar a fazer esse controle de distanciamento, né, de uma certa regramento nos bares, para não de um dia para o outro ter que fechar, né? Então tomara que não, que isso se controle, né? Porque nós temos ainda, de se preocupar que nós temos ainda feriados segunda-feira, né, feriados prolongados, e nós vimos o que aconteceu no dia 7 de setembro, né? Nas praias do Brasil, nas cidades turísticas, né? Então, é precaver, já pensar nessas datas, finais de semana. É difícil, está muito quente, muito calor, mas dentro do possível, cada um saindo com a sua família, local afastado, né? Então, esperamos aí que tudo seja controlado, que não tenhamos um aumento significativo de casos.
Vereador Joel.
Esqueci, o Thiago falou ali na questão política, de se preocupar também, né? Então parece que está falando dos bares e tudo, e na política... Fica a sugestão, senhora presidente, para encaminhar um ofício para o cartório eleitoral, para o juiz eleitoral, solicitando uma reunião com os candidatos, né, principalmente os candidatos a prefeito e as coligações, para discutir algumas situações de campanha, como comício, questão de votação. Eu tenho certeza que o doutor Ricardo já estaria prevendo isso, mas para a gente antecipar, até para as campanhas já se organizarem, né, o que pode ser feito, o que não pode. Nós temos hoje duas campanhas, né? Então, assim, que seja normatizado, né, acho que comício também, eu sou totalmente contrário. Como o Thiago falou, eu acho que é temerário comício, esses eventos que possam aglomerar pessoas, é complicado de fazer. Porque a gente sabe, igual essa questão que a gente está discutindo na praça, muitas pessoas compreendem, né, que é o afastamento, está de máscara. Outras não, já chegam, quer abraçar, quer cumprimentar, né? Não tem o controle, é muito difícil. Então, se partir, eu acho que muito mais do que seria o juiz, porque questões eleitorais, né, disciplinar isso aí, e inclusive o dia da votação. Então, encaminhar um ofício para o juiz eleitoral.
Então, amanhã nós vamos providenciar que seja encaminhado esse ofício. É importante, sim, vereador. Vamos colocar, então. Hein? Não. Mais algum vereador, gente? Joel, vereador Joel. Passou. Então, em discussão, votação requerimento 3637. Vereador Joel. Vereador com a palavra.
O 37 foi retirado. O 36 é porque eu fiquei sabendo por foto, por mensagem, que chegou uns kit alimento e kit limpeza terça-feira, e foi colocado ali no antigo fórum, e eu quero saber para onde que vai. Igual eu procurei saber e fiz um requerimento aqui, eu quero saber para onde que foi as 1.200 cestas básicas que a Câmara mandou o dinheiro e a Secretaria de Assistência Social direcionou para as famílias, né, para as pessoas. Eu sei que existe o endereço e o nome das pessoas, e eu quero, o meu requerimento foi respondido para mim ir lá. Eu não quero ir lá, eu quero na minha mão. Eu não quero ir lá, não tenho que conversar com ninguém. Eu quero o nome e o endereço de todas as pessoas que receberam. E é o que eu quero nesse requerimento aqui também, senhora presidente. Que esses nomes, para onde foi esses kits limpeza, eu quero que mandem para mim o nome, o endereço de todas as pessoas que vão receber. Igual eu quero, eu já estou reiterando aqui, já falei com o Guilherme, chamei o Guilherme, eu não quero ir lá na Secretaria de Assistência Social. Eu quero na minha mão, eu quero que chegue na minha mão aqui todos os nomes e endereços.
Só vereador, pela ordem.
Vereador.
Esses kits de limpeza, eu até ia fazer um requerimento, peço até para assinar junto com você, mas de acordo pelo que eu sei, pelo que foi me passado, esses kits de limpeza, e também teve junto cesta básica, foi entregue a aquelas pessoas já projeto da terceira idade, eles que receberam, e quem entregou foi até o fisioterapeuta Robson. Então, não sei se foi direcionado todos, mas a grande maioria foi para esse projeto da terceira idade. Isso com certeza de fontes seguras, de três pessoas que vieram me falar. Mas como você já tinha solicitado o requerimento, eu nem fiz. Tá? E peço para assinar junto com o senhor. Beleza?
Mais algum vereador? Discussão e votação, representação 2, do vereador Joel. Já foi. É, tá. Ah, tá, desculpa, foi discutido e não foi votado, né? Então, em votação, requerimento número 36, vereador Joel. Vereadores, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A representação, discussão e votação, representação número 2, vereador Joel. Já foi bem. Votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A representação aprovada por unanimidade. Discussão e votação, moção. Autoria do vereador Marcelo, número 31. Ainda em discussão? Nenhum vereador? Então, moção aprovada por unanimidade. Mais nada não, né? Alguém? Vereador. Nada mais a ser deliberado. Solicito da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.